Express Cultura.
Meio-dia e meia em ponto. Boa tarde para você, nosso ouvinte, para você que vem com a gente sintonizando em 107,9 Rádio USP Ribeirão Preto, agora com o Express Cultura. Boa tarde, Khaled.
Olá a todos, boa tarde, Mel, tudo bem?
Bem, boa tarde, brother.
Boa tarde, Mel, boa tarde, Khaled, boa tarde, ouvintes.
É isso aí. Tarde chuvosa em Ribeirão Preto, gostosa, né? Para você ficar em casa aí, ouvindo a Express Cultura, né? De repente tem coisas interessantes para você fazer, mesmo em um dia de chuva, né? Bom, os nossos contatos. Telefone?
3315-4660.
Pois é, o nosso e-mail é o expresscultura@usp.br. E no Face e no Instagram, Khaled, como é que é?
Estamos lá como @expresscultura.
Muito bom. Olha, você nos ouve ao vivo em 107,9, mas também pode nos ouvir em rádio.usp.br. E para ouvir novamente o Express Cultura na íntegra, vai lá em ribeirão.usp.br. Agora é meio-dia 32.
107,9.
Express Cultura.
Rádio USP.
Acontece na USP.
Meu, a gente começa então as dicas culturais com o que tem de melhor acontecendo essa semana na USP de São Carlos, né? E quem traz essas dicas pra gente é a Cláudia Lieri. Oi, Cláudia.
Olá, ótima tarde para vocês que estão aí no estúdio e também para vocês que estão ouvindo, acompanhando a Express Cultura pela Rádio USP de Ribeirão Preto. Vamos falar aqui de São Carlos, que os ouvintes, vocês que estão aí e vêm aqui para São Carlos nas próximas sextas-feiras, não podem perder a oportunidade de visitar a exposição Memórias Negras, no Centro Cultural da USP São Carlos. A exposição é fruto do projeto Memórias Negras, desenvolvido em 2022 pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo e pelo Centro Cultural, ambos da USP São Carlos, com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade. O projeto dialoga com pesquisas atuais nos campos da arquitetura e do urbanismo e com temas vinculados ao registro e à preservação do patrimônio cultural afro-brasileiro. A mostra relaciona conceitos de raça, espaço urbano e arquitetura e apresenta esse projeto que vem mapeando os territórios negros urbanos localizados no município de São Carlos. A exposição pode ser visitada até o dia 13 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 2 às 8 horas da noite, no Centro Cultural da USP aqui de São Carlos, com acesso pela Avenida Doutor Carlos Botelho, número 1465. Mais detalhes, acesse saocarlos.usp.br. E tem outra ótima dica cultural para este final de semana em São Carlos. É curtir o show do cantor Lenine no domingo, dia 30, no Sesc, aqui da cidade. A turnê é marcada pela conexão musical evidenciada há uma década entre Lenine e Bruno Giorgi, que é pai e filho, né? Esses laços artísticos maravilhosos. Essa conexão surgiu a partir do álbum Chão, de 2011, e do show homônimo de 2012, que estreou na sequência do disco. Agora, Lenine e Giorgi gravaram um álbum com músicas inéditas no primeiro semestre de 2022 e retornam à cena com o show Rizoma, um espetáculo que tem, inclusive, a direção musical assinada pelo Bruno, filho do Lenine. Não é sem razão que Lenine se diz um cantautor, o artista que canta suas próprias composições, como faziam os trovadores do século XII, e ainda transforma em versos as questões, os amores e as sagas do seu tempo. Ganhador de 6 Grammy Latino, 2 prêmios da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, e 9 prêmios da música brasileira. Lenine escreveu, gravou e produziu mais de 500 canções, algumas delas gravadas, inclusive, por Maria Bethânia, Daniela Mercury, Elba Ramalho, Milton Nascimento e Gilberto Gil. O show do Lenine acontece neste domingo, então, dia 30 de abril, às 7 horas da noite, aqui no Sesc de São Carlos. Para quem não sabe, na Avenida Comendador Alfredo Maffei, número 700. Mais detalhes, tem um telefone aqui, o 16-3373-2333. A gente se encontra no show, então? Então, até lá. Muito obrigada e uma ótima tarde para todo mundo.
Muito obrigado, Cláudio. Ótima tarde para você também. Então, ótimas dicas aí essa semana em São Carlos. Show do Lenine, é imperdível, né, Mel?
De repente até rola de ir pra lá, né? Pertinho, né? Não
um
dá.
Bolinho, dá uma hora, né? Morinha. Quase menos. É, acho que até um pouquinho menos de uma hora.
É, Lenine, vale a pena.
Dá pra fazer bate e volta, né?
Opa!
Aí, pessoal que tá mais empolgado aí, vale a pena então esse pulinho até São Carlos pra curtir esse trabalho do Lenine junto com o filho dele.
Muito bom. Falando em Lenine, então, vamos ouvir Lenine?
Vamos lá.
Já que sou brasileiro. Agora 12:36.
Certeiro e tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango dengo, a chica do mamulengo, o charme dessa nação.
Quem foi?
Fez o samba embolar.
Quem foi?
Fez o corpo samba.
Quem foi?
Que fez a ema gemer na boca. Quanto foi? R$500. Diz quanto foi? R$500. Olha, Tião, oi, foi, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Diz quanto foi? R$500. Diz quanto foi?
R$500.
E já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela.
Quem foi?
Fez o samba embolar.
Quem foi?
Fez o corpo samba.
Quem foi?
Que fez a ema gemer na boa.
Quem foi?
Fez do corpo um cocar.
Quem foi?
Que deixou o ovo no lugar.
Quem foi?
Que fez do sapo cantor de lagoa. E diz aí, Tião.
Paguei, me diz quanto foi, foi guia do rei.
Eu só ponho o hip hop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar e no pandeiro e no zabumba. Quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana. E o meu samba, e o meu samba vai ficar assim. A imagem meu, a imagem meu, a imagem meu. A imagem meu, a imagem meu, a imagem meu.
Agora 12:40 e nós ouvimos Lenine, já que sou brasileiro, do próprio Lenine, né?
Express Cultura.
E a escritora e crítica cultural ribeirão-pretana Heloísa Buarque de Holanda foi eleita na última semana para a Academia Brasileira de Letras. Heloísa é a 10ª mulher eleita para a ABL e vai ocupar a 30ª cadeira, vaga desde a morte da também escritora Nélida Pinhon no ano passado. Heloísa é formada em letras clássicas pela PUC do Rio de Janeiro. A autora teve várias obras de destaque publicadas, como 26 Poetas Hoje, seu principal trabalho, que reúne 26 poetas da chamada poesia marginal, também conhecida como Geração Mimeógrafo, um movimento contracultural da década de 1970, durante a ditadura militar. Que maravilha, né?
Legal, né? É sempre bom ver que o pessoal de Ribeirão Preto, pelo menos nascido aqui, tá com essa visibilidade nacional, né? Parabéns para a Heloísa, né?
Sim, e num destaque em um posto tão importante, né? Sim. Muito importante.
Não, e a Academia Brasileira de Letras sempre foi um lugar formado, né, só por homens brancos,
masculino, né?
Velhos, né? E agora tá chegando pessoal novo, mulheres, pessoas negras também, então tá bem interessante.
Muito, muito bacana a gente ver esse movimento aí, né? Bom, e é interessante também que ela tem um nome, né? É o nome da Heloísa é o mesmo nome da Miúcha, né?
Exatamente.
A Miúcha se chama Heloísa Buarque de Holanda e o Khaled achou um detalhe aqui só no nome que faz a diferença. Qual é, Khaled?
É um L a mais que a Heloísa, escritora, né, que é membro da Academia Brasileira de Letras, ela tem no Holanda. O Holanda dela é com dois L's e o Holanda da Miúcha é com L só.
Pois é. Bom, mas como a Yolanda, escritora, não canta, nós vamos ouvir a Heloísa Heloísa Buarque de Holanda, a nossa Miúcha, né, cantando em homenagem aí à nossa escritora, então, Heloísa Buarque de Holanda, eleita na última semana para a Academia Brasileira de Letras. Vamos ouvir Miúcha, Comigo é Assim.
A nossa vida tem sido um horror e o culpado é só você que não me tem amor. Se eu chego tarde, você quer brigar, bota a banca de feliz, não para de falar. Já lhe avisei para tomar cuidado, pois você está seguindo um caminho errado. Ora, deixe de tolice, trate com ternura e com meiguice esse seu benzinho. Pra lhe agradar, tudo já fiz, só pra lhe ver muito feliz. Já estou arrependida, até hoje ainda não fui compreendida. Sei que você gosta de mim, não sei porquê me trata assim. Deixo o gênio mal de lado, do contrário entre nós tudo acabado. A nossa vida tem sido um horror e o culpado é só você que não me tem amor. Se eu chego tarde, você quer brigar, bota a banca de feliz, não para de falar. Já lhe avisei para tomar cuidado, pois você está seguindo um caminho errado. Ora, deixe de tolice, trate com ternura e com meiguice esse seu benzinho. A nossa vida tem sido um horror. eu chego tarde, você quer brigar. Bota a banca de infeliz, não para de falar. Já lhe avisei para tomar cuidado, pois você está seguindo o caminho errado. Ora, deixe de tolice, trate com ternura e comeguice esse seu princinho.
Bittencourt, na voz de Miúcha, Comigo é Assim. Agora é 12:46.
Express Cultura.
107,9.
Ô Mel, e no bloco anterior a gente falou de literatura, né? Falando da Heloísa Buarque de Holanda. Agora uma dica para quem tem algum trabalho autoral, seja na música, seja em poesia, seja, né, trecho literário, enfim. Acontece hoje a primeira edição do Sarau do Nau, que dá oportunidade aos vestibulandos do projeto Nau de mostrarem seus talentos, seja na música, na fotografia, na encenação ou qualquer outra área da arte. Esse sarau começa então às 7 horas da noite, é gratuito e livre para todos os públicos, inclusive para quem não participa do Nau. Para quem não conhece, o Nau é um cursinho gratuito e projeto social oferecido pelo Instituto A Fábrica, que busca auxiliar jovens de bairros mais pobres em Ribeirão Preto, né, a ter essa chance de ingressar no vestibular. O sarau acontece então dentro da sala do Nau, que fica justamente na fábrica. O endereço de lá é Rua Mariana Junqueira, número 33, bem no centro da cidade, na Baixada ali, né, meu?
Na Baixada, né, é um lugar muito bonito, né, onde tem aquela...
Aquela torre, né? Tem um nome, né?
Tem um nome, olha, eu fui falar. Eu apontei pro Kaled aqui pra ver se ele falava, não, gente. Ele
mas
não falou.
Onde era a antiga fábrica de cerveja, né?
Cervejaria, isso mesmo.
Isso, exatamente.
Cervejaria.
Foi o Estúdio Kaiser por um tempo.
Foi por muito tempo, né? E é um lugar assim lindíssimo, né? A briga ali,
sim,
né?
É muito bonito.
Alguns órgãos do grupo do Chaim, né?
Isso, é. Tem um espaço histórico, né? Você vê aquela construção antiga, bem legal de se visitar.
Sim, tudo em paralelepípedo, né? Lindo. Sim. Ali, né? E o projeto aqui, maravilhoso, né? O projeto que traz essa oportunidade para comunidades mais carentes, né?
É isso aí.
12:48, e olha, a gente fala agora da Mostra de Teatro TPC, que está de volta com seus últimos dois espetáculos ali no Teatro Municipal, entre hoje e amanhã. A peça de hoje é o clássico Os Miseráveis, que tem inspiração na obra de Vitor Hugo. Em meio à pobreza, na Paris do século XIX, a história se concentra no destino do condenado Jean Valjean. A apresentação começa às 8 horas da noite, com classificação indicativa de 12 anos. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do Teatro Municipal ou na Escola de Teatro TPC, que organiza o evento e fica ali na rua Marcondes Salgado, 731, no centro da cidade. As entradas custam R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia entrada. O Teatro Municipal fica no Morro de São Bento.
Muito bem. É clássico da literatura, né? Os Miseráveis. É um espetáculo, é um livro, enfim, muito triste, né? É desgraça atrás de desgraça ali. Os personagens principais sofrem demais. Esse Jean Valjean aí sofre, que é um absurdo. Tem uma outra moça também que sofre demais.
Ah, eu tô fora, hein?
É.
Não tô querendo sofrer, mas, nem...
Mas é importante conhecer, né? Porque é uma das obras literárias mais importantes, né? De todos os tempos aí. Marca.
Não, é uma brincadeira, né, gente? Porque essa oportunidade que o teatro traz pra você, né? De trazer a literatura, né? Dessa forma, né? É muito mais fácil de você, de repente, ter um contato com uma obra como essa. Você leu o livro, Kaled?
Eu assisti... Eu tenho o livro, mas eu nunca consegui terminar de ler.
Essa
é um
questão,
livro bem,
né,
grande, assim.
Tá,
é,
vendo? O teatro possibilita para você a aproximação.
Exatamente.
Né, através da arte.
E é interessante porque... a gente tá falando, né, que foi um momento bem trágico, né? A peça fala do momento trágico, mas ela mostra uma momento da nossa história, né? Então era aquele momento que a Europa estava bem destruída após a Guerra dos 100 Anos, sabe? Então vale a pena, é interessante que marca, então, um momento trágico da nossa história, né? Então vale a pena a gente conhecer, sim, essas obras literárias, como a Mel falou, mais fácil você ir no teatro assistir.
É, mas né? Lembrando que, sem diminuir a importância,
sim,
da leitura, né?
Exatamente.
Sem diminuir a importância da leitura.
Eu,
né,
acho que...
Aliás, o livro também é uma viagem fantástica.
Exatamente,
né?
Eu acho que cada obra de arte tem a sua forma, né? O seu jeito de viajar dentro dela, de você entrar, de você ter, né, uma experiência, né? Então, vale a pena ir no teatro e vale a pena você ler também, até porque, né, como a gente está falando aqui, é um dos livros mais importantes de todos os tempos.
Muito bom. Khaled, a gente podia, inclusive, uma hora aí pensar em trazer alguém para comentar uns livros aqui. O que você acha?
Vamos sim, vamos sim.
Legal, né?
Eu posso até te falar, posso te dar um spoiler?
Pode.
O escritor de Ribeirão Preto, né, o Matheus Arcaro, está lançando um livro novo. E a gente está combinando dele vir aqui para falar do livro dele, né? No
Olha,
dia do lançamento. Então,
muito bom.
Quando tiver a data batida certinha no martelo, eu passo, a gente conversa mais sobre isso.
Ah, muito bom, muito bom. E agora, o que está chegando aí? A gente vai falar do que agora, Khaled?
Vamos falar um pouquinho de cinema. Segunda e quarta-feira são dias que a gente fala um pouco mais de filme, né? Segunda-feira a gente fala mais geral. E na quarta-feira a gente adianta o filme que estará em cartaz no Cine Ciência, sempre de quinta-feira, né? Então, o filme dessa semana é o Megan. Esse Megan, na forma de escrever, seria um M3 Gun, né? De Gerard Stone, que será apresentado aqui no campus amanhã, a partir das 3 horas. O longa de terror e suspense traz a jovem Caddy, que perde os pais em um acidente de carro e passa a viver com a sua tia Gemma, em Seattle, noroeste dos Estados Unidos. Essa tia desenvolve, então, um robô humanoide chamado Megan, que parece ser uma companhia, né, para as crianças, mas as coisas não saem como esperado, e o que era para ser apenas um brinquedo se transforma numa máquina mortífera. É um tema que a gente fala, né, tem se falado bastante, até na questão da inteligência artificial, se um dia eles vão superar os humanos e dominar os humanos, né, essa coisa toda, que é tema de diversas obras de ficção científica, e é um tema que nunca se esgota. É sempre bem interessante ver, né, como os olhares diferentes de cada um, de cada diretor, de cada roteirista, né? Então, lembrando, o Megan tem sessão gratuita, então, aberta para todos, amanhã, às 3 horas da tarde, no anfiteatro do Bloco 4, que é o Bloco Didático das Exatas, aqui dentro do campus da USP. Mas atenção, porque a classificação indicativa do filme é de 14 anos. Então, se você é mais novinho aí, você infelizmente não vai poder assistir o Megan. Vale lembrar também que o Cine Ciência exibe toda semana, então toda quinta-feira tem Cine Ciência com um filme diferente, sempre com relação com o mundo científico.
Pois é, aqui na USP, viu, gente? Repete o endereço pra gente, o...
Repito, sim, aqui dentro do campus da USP, né? Então fica no anfiteatro do Bloco 4, que é o Bloco Didático das Exatas.
É só grátis.
O jeito mais fácil de você chegar até lá. Você chega na qualquer portaria e pergunta, eu quero ir no Bloco Didático das Exatas. Eles vão te guiar, o pessoal aqui da portaria sabe muito, muito melhor mostrar os caminhos do que a gente aqui, né?
Verdade, eles estão treinados para isso, aptos para te conduzir aqui dentro do campus, tá? E olha, estão abertas as inscrições para o Sábado do Trabalhador, evento que será realizado no dia 6 de maio e é promovido pelo Centro de Referência à Saúde do Trabalhador, o Serest. O evento é em homenagem ao Dia do Trabalhador, que é comemorado no dia 1º de maio, né? Feriado. A organização programou para a festa várias atividades. Vai ter yoga, dança circular, acupuntura e muito mais, viu? O formulário para inscrição é grátis e pode ser encontrado no site da Prefeitura de Ribeirão Preto, que é o ribeirãopreto.sp.gov.br. Olha, lembrando que o Sábado do Trabalhador é no dia 6 de maio, tá bom? 6 de maio, sabadão, como eu já falei aí no início, né? Das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, o dia todo. O Serest onde acontece o evento, fica ali na rua Visconde de Inhaúma, 68, bem pertinho ali da Francisco Junqueira, né? Você é o primeiro quarteirão ali, né? Você saiu Francisco Junqueira, Visconde de Inhaúma, que é uma rua que sobe, né?
Sei.
Já é ali logo no meio do quarteirão. E é importante falar do Sereste, é bacana trazer essa notícia aqui. Pode falar.
Não,
Cleide.
Eu ia perguntar um pouquinho mais, se você sabe um pouquinho mais do Sereste, o que é, como que funciona.
Então, o Sereste poucas pessoas conhecem, né? Mas o Sereste é um importante órgão de apoio à saúde do trabalhador, né? À saúde física e mental, né? Ele trabalha através de políticas e ações, sempre prestando assistência especializada aos trabalhadores acometidos, viu? Acometidos por doenças ou qualquer outra desordem, né, relacionada ao trabalho.
Muito,
né?
Bem.
É
muito
bem interessante isso, né? Esse é o Sereste, gente, que faz aí a promoção desse Sábado do Trabalhador, dia 6 de maio, então, tá? Sereste fica na Visconde de Inhaúma, 68, lá no centro.
Talvez, então, Mel, esse evento seja uma oportunidade para o pessoal conhecer o Sereste, né? Vai lá, entende como funciona, né? Você falou que é um órgão de apoio, às vezes o ouvinte aqui está precisando desse apoio, não sabe como procurar o Sereste. Nesse dia 6, talvez seja um ótimo dia, né? Você vai lá informalmente para curtir, né, esse evento e aproveita para conhecer melhor esse espaço, né?
Com certeza, o Sereste acolhe com muito carinho os trabalhadores, viu, gente?
Muito bem. Pessoal, vamos continuar com as dicas aqui. Estão abertas as inscrições para a oficina Documentos São História, Como Preservar Minha História, ministrada pela biblioteconomista Raquel Jacob e também a Fernanda Dias. E acontece também no dia 6 de maio, no Museu Casa da Memória Italiana. Essa oficina vai mostrar a importância de preservar documentos para passar a história adiante, seja por meio de registros, álbuns de fotografia e até mesmo livros de receitas. As inscrições podem ser feitas pelo simpla.com.br, lembrando que esse Simpla é com Y, então simpla.com.br, de forma gratuita a inscrição você pode fazer. Oficina Documentos São Histórias é voltada apenas para pessoas com 14 anos ou mais. Lembrando, então, que o encontro será no dia 6 de maio, um sábado, das 2 horas da tarde até as 6 horas da noite. A Casa da Memória Italiana, ela fica na rua Tiberiçá, 776, no centro da cidade, bem de frente ali para a Praça da Catedral.
Bacana. Inscrições, então, pelo simpla.com.br. E olha, para quem quer sair um pouquinho de Ribeirão Preto, né? Hoje tem mais um dia da quarta semana do livro, leitura e biblioteca de Jardinópolis, nossa cidade aqui vizinha, né? Bem pertinho mesmo de Ribeirão. A programação da tarde de hoje e da noite tem uma roda de conversa com estudantes, com Bruna Liz e Luiz Cláudio, às 2 horas da tarde. Além de outra roda de conversa, essa com a jovem ribeirão-pretana Mirella Arcângelo, que sonha em ser jornalista e ganhou destaque ao se inspirar em Glória Maria para denunciar os buracos de sua rua, ainda quando criança. Todo mundo lembra dessa história, né? Passou no Fantástico e tudo mais, né? Tenho que correr. Olha, esse bate-papo vai ser às 7 horas da noite, viu? Em seguida, às 8 horas, tem palestra com a ex-ginasta olímpica Laís Souza. Todas as atividades são livres, gratuitas e acontecem no Centro Esportivo José Amauri Pegoraro, na Avenida Pedro Brigliadori, número 1200, no Santa Emília, lá em Jardinópolis. Pois é. Assim a gente encerra então o Express Cultura de hoje. Para você que esteve com a gente, um grande abraço. Muito obrigada pela companhia. Abração para vocês também, meninos. Boa tarde, hein?
Tchau,
até amanhã.
Tchau.